see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. No, you're not fooling anyone.
When I lose control.
I'm driving in deep and I'm riding with no brakes. I'm bleeding, your love is swimming in my veins. You got me now.
Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you.
Wasn't looking for.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Your eyes.
deeper, deeper. Hi, this is Ed Sheeran.
Yeah, is that okay?
On the number one station.
Yeah.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway?
'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that?
Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah.
I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah,
'cause I don't care.
I can
deal with the bad nights when
choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already something rational. I am aware now. I am aware now. You've already
did.
But I hate it.
You know exactly what to do, so spots, yet I adore you.
But I just can't let you go.
But I just
loving bun.
I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.
Jovem Pan News.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo,
FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan SAT. Jornal da Manhã.
Quatro e 59. Bom dia para você, ótima manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã com os assuntos mais importantes e que movimentam o Brasil e o mundo nesta manhã de sexta. Vamos então aos destaques, às manchetes mais importantes da edição de hoje. Flávio Dino pede vista e interrompe julgamento no STF sobre a escolha do novo governador para o Rio de Janeiro após a renúncia de Cláudio Castro, com o placar de 4 a 1 por uma eleição indireta. O governo pretende liberar 7 bilhões de reais do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, na tentativa de conter o endividamento das famílias brasileiras. Davi Alcolumbre envia à Comissão de Constituição e Justiça do Senado a indicação de Jorge Messias para a vaga de ministro no STF e marca a sabatina para o dia 29 de abril. O governo iraniano diz que negociações com os Estados Unidos no Paquistão por um plano de paz neste final de semana dependem de suspensão dos ataques de Israel ao Líbano, prevista no cessar-fogo. Donald Trump acusa o Irã de desrespeitar a trégua ao limitar a passagem de navios no Estreito de Hormuz, com restrições de rotas e coordenação da Guarda Revolucionária, e afirma que Teherã não pode cobrar pedágio. O empresário Maurício Camisotti confessa fraudes com descontos indevidos em benefícios do INSS e assina um acordo de delação premiada com a PF, que já encaminhou o documento para análise do ministro André Mendonça no Supremo. Agora são 5 horas e 1 minuto, a edição de hoje do Jornal da Manhã começa destacando que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista do processo que vai decidir se as eleições para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro serão diretas ou indiretas. Quem acompanha esse assunto é a Janaína Camelo.
A retomada do julgamento no STF para decidir o modelo das eleições para governador do mandato tampão no Rio de Janeiro foi surpreendida com pedido de vista do ministro Flávio Dino. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira com um placar empatado. O voto de Cristiano Zanin pelas eleições diretas, ou seja, voto popular, e de Luiz Fux pelas eleições indiretas, em que a Assembleia Legislativa é quem escolhe o governador, ambos proferidos no dia anterior. Dino pediu a suspensão até a publicação do acórdão do julgamento no TSE que condenou o ex-governador Cláudio Castro à inelegibilidade. Castro renunciou um dia antes do julgamento e, por isso, não foi cassado. A legislação diz que, no caso de renúncia, deve prevalecer a eleição indireta, por meio da Alerge. Dino diz que os votos no acórdão poderão mostrar em que termos os ministros do TSE julgaram a cassação.
Quando o ministro Antônio Carlos fala em cassação do mandato, ele diz assim: não tem por que ter efeito imediato, algo assim. Aí Vossa Excelência diz: de fato não tem por que perder o cargo porque ele renunciou. São debates, e isso eu acho importante, que até no acordo, ou quem sabe em vias de embargo de declaração, é para permitir...
Sabe, já estará nos votos, que vai ser...
Eu estou pedindo, na verdade.
Por exemplo, nenhum de nós lê o voto inteiro.
São institutos jurídicos distintos.
Claro.
E que têm uma incidência absolutamente diversa, porque uma coisa é caçar um diploma, outra coisa é caçar um mandato.
O pedido de vista levou 3 ministros a antecipar o voto: Carmen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques, todos para que seja mantida a decisão do TSE. Os três fazem parte da Corte Eleitoral. Justificaram que a decisão do tribunal não pode ser revista pelo instrumento que está sendo julgado, uma reclamação apresentada pelo PSD, e que há precedentes proibindo eleições suplementares próximo a eleições gerais, além de que geraria custos adicionais à Justiça Eleitoral. Mesmos argumentos usados por Fux. O ministro André Mendonça também entendeu que não há provas de que Castro renunciou para fraudar o Código Eleitoral. A reclamação do PSD alega que o ex-governador agiu para se livrar da cassação e também garantir aliados no comando do Estado do Rio. Entendimento também proferido em parecer da PGR.
Voto para, preliminarmente, reconhecer a ausência de interesse jurídico, bem como a ilegitimidade ativa do reclamante, com a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC, e no mérito, voto pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, acompanhando, portanto, a divergência inaugurada pelo eminente ministro Luiz Fux.
Em defesa do TSE, o ministro Gilmar Mendes disse que o tribunal não pode ser envolvido em um conflito político. E aproveitou para fazer críticas ao meio político do Rio, citando o envolvimento de milícias e facções criminosas, o que foi reforçado pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. As críticas foram rechaçadas pelo ministro Luiz Fux, que citou o escândalo do Banco Master.
Essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no Estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no Estado do Rio de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades.
O julgamento foi interrompido com placar de 4-1 pelas eleições indiretas, ou seja, 2 votos para formar maioria. Ainda faltam votar Gilmar Mendes, Edson Fachin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além de Flávio Dino, que prometeu devolver o processo assim que o acórdão do TSE for publicado. Até lá, o Estado do Rio de Janeiro vai permanecer sob o comando interino do presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. O cargo de governador está vago desde o dia 23 de março, quando Cláudio Castro renunciou. O vice, Tiago Pampolha, já havia renunciado meses antes para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio. No único voto até agora pela eleição popular, o ministro Cristiano Zanin sugeriu, entre as possibilidades, eleição única. Ou seja, os eleitores do Rio votariam apenas nas eleições gerais para os próximos 4 anos e manteria até o fim do ano o governador interino.
O empresário Maurício Camisotti confessou as fraudes nos descontos do INSS e assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Acompanhe com o Pedro Trito.
Preso desde setembro sob suspeita de ser um dos beneficiários das fraudes do INSS, o empresário Maurício Camisotti assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, no qual admite a existência de fraudes nos descontos das aposentadorias. Camisotti é apontado como um dos principais operadores do esquema. Ele foi um dos alvos da Operação Sem Desconto, na mesma fase que deteve Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O empresário negociava o acordo desde o fim do ano passado. Nesta semana, a defesa enviou o material ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, responsável pela homologação. Há expectativa de que, com o acordo, o relator conceda a prisão domiciliar a Camisotti. O acordo também deve passar pela Procuradoria-Geral da República, mas a negociação foi feita apenas com a PF. Esta é a primeira delação da investigação. Pesa contra o empresário as acusações de fraude na arrecadação das dívidas e corrupção para facilitar o esquema. O escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, sem autorização dos segurados, ganhou notoriedade em abril do ano passado, durante a primeira operação da PF e da CGU, a Controladoria Geral da União. Os investigadores suspeitam que entidades responsáveis pelos descontos e empresas que prestam serviços a elas seriam usadas como fachada para lavagem de dinheiro. Camisotti é apontado como beneficiário das fraudes.
E com o escândalo do Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a endossar o antecessor, Roberto Campos Neto, ao defender a autonomia financeira da instituição. Acompanhe na reportagem do Marcelo Matos.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sai em defesa da instituição, com a promessa de rigor nos desvios funcionais.
O Banco Central é uma instituição que não está disponível para negociar o seu mandato, que existem questões que são como a institucionalidade, que estão acima de qualquer coisa. Significa também, quando tiver alguma coisa errada, ter a coragem de apontar o que é de errado dentro do Banco Central e não só pedir desculpas, mas cortar na carne, porque é o que é o mais forte para a institucionalidade, independente de relações pessoais que possam existir, mas é o que é de mais forte. Então essa autonomia está dentro do Banco Central. É um comportamento do qual eu me orgulho muito de estar trabalhando com diretores que trabalham todos os dias para que isso possa acontecer.
O BC tem hoje autonomia operacional por uma lei de 2021 que garante independência técnica e decisória na taxa de juros, ações para as metas de inflação, sem interferência do governo federal.
O Banco Central, como eu venho repetindo, já está há praticamente uma década sofrendo com condições de trabalho que não são as mais adequadas para todos os servidores do Banco Central, né? Mas a gente tem muito orgulho disto, né, do Focus, assim como de vários outros elementos.
Indicado por Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto inaugurou a gestão autônoma do BC e se manteve no cargo nos dois primeiros anos do presidente Lula e se tornou o alvo preferido das críticas na gestão da Selic e o impacto na retomada econômica do país.
Ela é importante ser completada justamente para que quem decide não negociar algumas questões não seja punida por isso amanhã. E aí, nessa última fala, eu agradeço aqui também à imprensa, que desde o início tem dado toda a cobertura ao Banco Central de maneira bastante transparente, honesta, em busca dos fatos, porque a luz do sol e a verdade é a única defesa que quem escolheu o caminho da honestidade tem.
O episódio do Master, as suas ramificações na política e justiça levaram à investigação de funcionários, o questionamento da demora na indicação das fraudes e a liquidação do Banco Master em relação à postura do BC.
Os economistas do setor privado que atuam diretamente na elaboração do boletim Focus do Banco Central são ouvidos, portanto, nas análises de inflação, taxa Selic e também crescimento do PIB brasileiro. Eles receberam o prêmio aqui do presidente do BC, Gabriel Galípolo. Na análise da total imprevisibilidade do cenário internacional hoje, eles avaliam que a taxa Selic pode ficar estacionada neste ano no Brasil.
Agora são 5 horas e 11 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O governo estuda liberar 7 bilhões de reais do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, na tentativa de conter o endividamento das famílias. Acompanhe com Rafaela Almeida.
O Ministério do Trabalho e Emprego estuda liberar cerca de 7 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para ajudar trabalhadores a pagar dívidas, especialmente as do cartão de crédito. A proposta foi antecipada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que prevê a liberação desse valor para aproximadamente 10 milhões de trabalhadores. O valor também corresponde a um saldo que ficou retido no FGTS de pessoas que aderiram ao chamado saque aniversário e depois foram demitidas. Nesses casos, o dinheiro acabou sendo usado como garantia de empréstimos e não pôde ser acessado